Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. A gente não sabe mais que horas que é agora. Eu não sei que hora que é, que você é que diz, né? Não sei em que lugar do mundo você está ouvindo, para começar. Não sei se você está ouvindo ao vivo nesse momento que a gente faz às 7 horas, 30 minutos, horário de Brasília. Ou se você está ouvindo num canal de podcast, se você está ouvindo esse programa dois, três dias depois. Portanto, você é dona, você é dono do tempo e o espaço, é você que faz a hora. Então que você faça a hora, hein? Mas não faça a hora naquele sentido da expressão popular, né? De quem fica enrolando. Porque quem faz hora não faz acontecer. Então vê lá o que você faz com o seu tempo, qualquer momento é sempre precioso, é sempre válido para a sua história, é sempre importante. E você é que deve dar significado, dar substância a esse tempo, porque é isso que dá certo. É isso que faz você feliz e é isso que faz você contribuir para a felicidade dos outros. A propósito, você tem isso como missão? Você tem isso como propósito também? Ser uma pessoa leve, fazer bem para o ambiente onde você circula, onde você está, onde você vai. Você é uma pessoa que faz bem para o ambiente? Ou você é daquelas pessoas que quando chega espalha a roda? Poxa vida, parece que ninguém fica lá. Precisa ficar atento para esses sinais. É. Porque tem pessoas que parece que estão sempre com aquela nuvenzinha em cima. Lá vem reclamação. Ixi, lá vem mimimi. E pior, lá vem mau humor. Aquela pessoa que já chega, não me dê bom dia antes das 10. Não me dê bom dia. A pessoa já avisa, olha, eu sou uma casca. Eu sou desagradável. E ela mesmo já anuncia ao mundo. Pois é, seja uma pessoa, precisa ser uma pessoa engraçadinha também, né? Porque também todo excesso é chato, né? Não precisa ser também demais, super positiva, super isso, super aquilo. Seja natural, seja leve, seja bem-humorado. Aliás, a gente vai tratar disso hoje. Como é que... Eu não sei, nós vamos saber hoje essa metodologia do humor. Eu não sei até que ponto, né, os limites do humor dentro do ambiente... Mas eu tenho certeza, e todo mundo tem, que um mau humor faz um mal desgraçado para qualquer lugar. Quem chega de mau humor desativa todos os circuitos positivos de um lugar. É impressionante como uma pessoa sozinha de mau humor contamina um ambiente. A pessoa de bom humor a gente não sabe por quê. Bom, mas vamos tratar disso, hein? E pensar nisso sempre, né? Quando eu chego no lugar, que impacto eu gosto de ter? Mas, enfim, já está todo mundo aí? Vamos começar o programa? Podemos começar aqui mais um Feliz Dia Novo? Podemos começar mais um papo com a nossa rede conectada à Boa Atitude? Então, vamos nessa. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia a todo. E a Roberta que dá o serviço aqui.
Olá! Isso aí, Irineu. Hoje o papo vai ser bom. Bom humor e alegria. O bom humor lubrificante das engrenagens do relacionamento, da criatividade e também para o clima nas organizações. Esse vai ser o diálogo com Roberto Caruso, que criou a metodologia Humor com Propósito. E também teremos a presença de Araquém Leão, formador de analistas comportamentais baseado na psicologia positiva. E ele também é especialista em comportamento do consumidor nas redes digitais, professor de MBA em marketing digital, mas o seu foco mesmo é o desenvolvimento humano através da gestão da inteligência. E eu fico por aqui com notícias importantes em destaque e também monitorando suas mensagens e comentários. Já sabe que o conteúdo vai ser bom, não sabe? Então, compartilha e marca seus amigos aí na página.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, é isso aí. Vamos nessa então, já sabe, compartilha, esteja com a gente, esteja no astral, esteja no bom humor. Personalidade é a palavra-chave aqui da Agenda Atitude. Hoje, diz o Lippmann, quando todos pensam o mesmo, ninguém pensa muito. Tem até pesquisa sobre isso, viu? Quando todo mundo pensa o mesmo, todo mundo cada vez pensa mais o mesmo, todo mundo quer se integrar e aí anula o crítico. E quando vai ver, um lugar onde tem todo mundo igual, não tem inovação, não tem criatividade, não tem evolução. Fica esperto aí. Bom, a gente já fala para você todos os dias aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Enquanto a gente espera os nossos convidados aí para entrar para aquele papo gostoso, a gente dá uma olhadinha nos portais para saber como é que está o mundo lá fora. Tiago, vamos abrir aí o portal do Estadão, dos principais jornais do país, o jornal Estado de São Paulo. Vamos ver aqui. Conselho de Ética discute aplicar pena branda a Daniel Silveira, é aquele deputado lá da delinquência ideológica. A questão ainda continua relacionada a se ele devia ser preso, se a ordem de prisão seria o STF. Isso é um julgamento. Outra coisa é a atitude dele, e é isso que o Conselho de Ética vai discutir. Conselho de Ética da Câmara. Entre os 21 titulares do colegiado da Câmara consultados, só 3 defenderam abertamente a cassação do deputado por ataques ao Supremo e apologia à ditadura. Mas que fica aí como um sinal, né? Uma coisa é atacar, discutir, analisar, criticar qualquer pessoa dentro de qualquer instituição. Outra é atacar instituições, porque isso fere a democracia. Outros assuntos aqui no Estadão. Bitar, 2 pontos. Bolsonaro só admite permanência a seu lado de colaboradores que se curvam. Coluna do Estadão. Estados estão perdidos sem orientação de Eduardo Pazuello. Continua essa confusão aí na gestão da crise, da vacinação, de compra e tal, mas as vacinas vão chegando. Outro assunto, 95% dos alunos da rede pública no país terminam a escola sem saber matemática. Pois é, tá assim, difícil de fazer conta, de ensinar a fazer contas. Editorial do Estadão parte do seguinte tema: não é hora para discutir eliminação de verbas de educação e saúde. Sempre essas áreas sensíveis sofrem no momento de economia e no momento também de jogo político e eleições. Acabou a ilusão do liberalismo de Bolsonaro, diz Afonso Celso Pastor. E a questão está também nessa troca da presidência da Petrobras. Então isso mandou uma mensagem para o mercado de interferência do Estado, como já aconteceu em outras vezes. E o fim da história, o fim do roteiro não foi bom no governo Dilma, no governo Lula, no governo Fernando Henrique. Então o governo ontem correu também a pé, inclusive para chegar até o Congresso, para mandar a medida provisória da privatização da Eletro. Mas são sinalizações para o mercado para dizer, olha, foi até do lado de braço dado com o Beto Guedes, para dizer, olha, a agenda liberal continua, porque o mercado se anima com a agenda liberal. E o governo, o Bolsonaro, tanto quanto a esquerda, não tem essa vontade toda liberal. É mais na linha corporativista, é mais na linha estatista, mas tem que ficar conciliando isso, porque senão acontece o que aconteceu ontem com a queda nas bolsas em função da queda monstruosa da Petrobras pela sinalização de interferência nos preços. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Cada um desses assuntos são predominantes na imprensa do país hoje. É bom que você leia um, depois leia outro. Sempre tem uma questão editorial de um veículo e de outro. E quando você vê opiniões diferentes, você formula melhor aí a sua compreensão e firma melhor a sua convicção. E melhor do que isso, que é o que a gente faz nesse programa aqui. Você é a principal notícia e o que importa para a gente é como é que você vai enfrentar a realidade. Você cria situações para a sua profissão, para a sustentação da sua família, para a manutenção dos seus negócios e da sua empresa. Faz acontecer. Tem um impacto das grandes decisões sobre você e você precisa dançar no bom sentido, precisa se equilibrar nesse sentido e fazer acontecer e agir. Vamos nessa então, mas também temos boas notícias. Sempre destacamos notícias importantes para você refletir, que está na imprensa também com a Roberta agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você está com raiva? Está se sentindo frustrado, estressado? Agora tem um lugar para descarregar sua raiva e fúria na recém-inaugurada Sala da Fúria. Dentro de um armazém na periferia de São Paulo, as pessoas conseguem golpear martelos gigantescos em velhas televisões, computadores e impressoras, demolindo as máquinas e estilhaçando o vidro em pedacinhos. Vanderlei Rodrigues, de 42 anos, que abriu o negócio há um mês na cidade de Tiradentes, disse ter recebido um bom número de clientes querendo desabafar, principalmente durante a pandemia. A experiência Rage Room, que se chama, o pessoal usa trajes de proteção e capacetes e os participantes escrevem nas paredes questões que os incomodam. Ex-namorados, ex-maridos, corrupção, trabalho, etc, etc. Essas palavras se tornam o alvo de sua raiva. Então você entra nessa sala e ó, solta ali toda a energia, toda a raiva dentro da sala.
É, isso é bom, né? Fala a verdade, você já pensou na carinha de um monte de gente que você queria socar, hein? Mas olha, a natureza humana tem isso mesmo, tem a raiva, tem a ira, não adianta mascarar. Você aceita a sua raiva e você tem que ser o gestor das suas emoções, especialmente essas emoções negativas. Mas às vezes a gente tem pressa, o mundo tão corrido, a gente fica tão contido. Olha só como as pessoas inventam negócios interessantes e importantes para você descarregar a sua raiva. O Alexandre de Carvalho, que trabalha com publicidade e dirige 2 horas de carro para o trabalho, quem é que enfrenta o trânsito, né? Ele disse preocupado com a saúde devido à pandemia nesses tempos. E ele disse que é ótimo ir lá e liberar adrenalina e sentimentos reprimidos. Viu aquele filme Um Dia de Fúria, que o cara faz aquele baita estrago no trânsito? Quer dizer, acumula uma série de sentimentos, é o trabalho, é a família, é o relacionamento e é o trânsito. Aí acontece qualquer coisinha, é a tal da gota d'água. Para evitar a gota d'água, vai lá. Tem gente que faz esporte também. Nessa academia aí, a Academia da Fúria, da Raiva, Luciana Holanda, ela está desempregada, é mãe de 2 filhas, ela diz que prefere desabafar dentro desta sala da fúria. Com todo esse estresse acumulado, diz ela, ser mãe, ter filhos e não poder trabalhar, é muito bom poder liberar um pouco do estresse e desabafar. Não vou descarregar minhas frustrações nas minhas filhas ou em ninguém, então prefiro quebrar as coisas. Adoro isso. É, tem o Muay Thai, né? Quando você vê aquele bonequinho lá, tudo bem que aquilo ali é um esporte, vai te exigir musculatura. Agora, quebrar computador, detonar tudo, todo mundo tem vontade algumas vezes. É melhor destruir coisas que já estão destruídas, que já não servem para nada, do que ter prejuízo descarregando a sua raiva contra o seu próprio computador. Quem é que não joga o seu celular na parede? Quem nunca? Mas enfim, bota a cara de uma pessoa lá na sala da fúria e manda ver. É um jeito de se livrar do mau humor, de se livrar do sentimento de raiva e fúria e, quem sabe, acessar o estado de humor. E esse vai ser o nosso assunto no Diálogo Nutritivo, que vai começar agora.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, tá chegando aqui o meu amigo que trabalha com o humor dentro das empresas. Caruso, chega junto aqui para essa conversa. Que bom ter você aqui. Você que há muito tempo dedica a sua vida, o seu trabalho. Você que é da área da comunicação também. Você que se aperfeiçoou e se aprofundou justamente nesse comportamento que atrapalha organizações, atrapalha a vida das pessoas, quando a pessoa não sabe calibrar. E às vezes uma pessoa sozinha já é difícil. Quando junta um ambiente, várias pessoas mal-humoradas, contaminadas, aí essa empresa não produz. Vamos falar sobre isso, meu amigo?
É isso aí, bom dia, Irineu, bom dia. Você que está aqui, ouvinte e espectador aqui hoje nesse programa. Obrigado pelo convite, Irineu. É um prazer sempre falar sobre esse elemento que todo mundo tem desde quando nasce, né? Eu falo que esse elemento chamado humor, a gente tem desde quando nasce, mas a gente acaba não desenvolvendo ele por uma questão cultural aí. Acho que posso dar umas dicas legais para o pessoal. Não tem que sair arrebentando qualquer coisa que seja na frente, né? Porque as pessoas, a gente viu que na pandemia, né, Irineu, o pessoal começou a não se segurar direito em casa também, né? A gente viu que, infelizmente, a violência doméstica também cresceu muito, né? Eu acho que dá para a gente equilibrar isso daí e ninguém sair machucado, né?
Então, rapaz, esse negócio da raiva é perigoso, né? todas as tradições meditativas, todas as tradições, né, do autoconhecimento, lembro que você é o gestor das suas emoções, porque não adianta, elas existem, elas estão dentro da gente. Mas a pessoa não tem consciência disso e acaba descarregando. A violência doméstica, você lembrou aí, é uma coisa muito grave. Agora, você que lida, você tem até o método aí do humor, que é para a pessoa ter isso bem presente. O humor não é fazer gracinha, né? O humor que você fala não é ser engraçadinho, não é verdade?
É, na verdade não é isso não. É até legal já começar dizendo o que quer dizer a palavra humor, né? Entendeu? A palavra humor, ela vem do grego, né? Eu tô falando de mais de 3 mil anos atrás, a gente tem um médico que se chamava Hipócrates, e ele foi um dos que iniciou a querer entender como é que funcionava o organismo do ser humano. E aí, nesses estudos, né, fazendo essas autópsias, tá, eles começaram a perceber que existiam líquidos que mudavam de acordo com a nossa alimentação. E esses líquidos foram chamados de humores, que até hoje na medicina se chamam humores, que são os líquidos essenciais do corpo humano. Então, imagina só, vou fazer um exemplo que todo mundo vai entender. Você chega no sabadão, você vai bater aquela feijoada. Quando você come, toma aquela caipirinha, a sua química interna fica totalmente alterada. Então, quando você come alguma coisa mais apimentada, ou você exagera um pouquinho, né, na bebida, você tem alteração dos seus humores. E a química interna do nosso corpo é que define como a gente vai estar no nosso estado de comportamento. Então, quando a gente fala que a pessoa está de bom humor, na verdade, quer dizer que ela está saudável, ela está bem, ela está equilibrada. Quando você fala que a pessoa está mal-humorada, ela está desequilibrada. E é exatamente isso que a gente sabe, né? Quando a pessoa está de mau humor, como você falou no começo aqui do programa, pô, ninguém aguenta ficar com uma pessoa desequilibrada do lado dela. Então, o bom humor, o humor em si, as pessoas têm uma lembrança muito rápida de um stand-up comedy, de um show de comédia, mas o humor, na verdade, é equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, que é o que você falou, é a gestão, a gente tem que ter a gestão das nossas emoções e todas são importantes, né? A raiva é importantíssima, né, Irineu? Porque a raiva, ela entra no momento em que você tem que se defender de alguma coisa, né? Então, mas também você tem que ter controle, né? Socialmente falando. O medo, ele também é importantíssimo, porque o medo, ele te coloca em estado de alerta. Então você não vai simplesmente, você vai olhar para baixo de um penhasco e vai se aproximar muito dele, não, você vai ter mais cuidado, teu corpo todo se prepara para uma situação de medo. A tristeza, ela é importante porque a tristeza, ela faz com que você possa se introjetar um pouco, você consegue refletir sobre algumas coisas. Geralmente quando a gente tem uma perda de uma pessoa ou a gente tem algum negócio que não vai bem, a gente fica entristecido, mas faz parte para ter o nosso equilíbrio. E a alegria é o grande diluidor dessas coisas que a gente erroneamente fala que é negativo, porque se você colocar alegria onde tem raiva, ela vai dar uma dominada nessa raiva. Você coloca alegria onde tem tristeza, ela vai começar a melhorar o estado da pessoa. E a alegria no medo também, né? E o medo é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje na sociedade. Quando você põe alegria no medo, você começa a fragmentar o que está te fazendo medo, coloca a ridicularizar as coisas que dão medo, você começa a trazer a coragem de novo. E só para trazer, então, humor e coragem, né? Porque quem tem bom humor tem muita coragem. E coragem é agir pelo coração. Coragem não é aquela coisa só do, ah, eu sou guerreiro, não. A coragem é agir pelo coração. Então, essas quatro básicas emoções são fundamentais para que a gente tenha um bom humor na vida.
Vamos imaginar que o, não sei se eu estou correto, que os humores, eles estão na área dos sentimentos, na área emocional. E a gente, com os nossos pensamentos, como muitos outros avaliações têm, outros estudos aí, a gente com os nossos pensamentos é capaz de produzir a qualidade desses humores?
Com certeza. É assim, então, exatamente o que você falou é ouro. Porque, por exemplo, se foi constatado, e a própria medicina atual hoje mostra, que as alterações de alimento, o que a gente põe para dentro do nosso corpo, mudam os nossos humores, então todos os nossos sentidos que estão virados para fora do mundo, o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, a todo momento está impactando na qualidade do seu humor. Então, se você tem pensamentos repetitivamente negativos, né, você não vai ficar de bom humor, você vai ficar de mau humor, você vai ficar ansioso, As pessoas estão sofrendo muito de angústia e ansiedade, né? Angústia de algo que não aconteceu como ela gostaria que tivesse acontecido. Ansiedade quando aquela pessoa fica pensando demais. Não, mas lá na frente vai ser assim. Então, um dos estudos, e acho que o Araquém vai trazer muito isso aqui também para o programa, é falar sobre a presença, estado de presença. Gente, não adianta você querer viver o passado, porque o passado já foi, não vai voltar. Não adianta você querer viver o futuro que ainda não aconteceu, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o melhor lugar para a gente estar é aqui agora, nesse exato momento, comigo e com o Irineu e com a Roberta, isso, nesse programa. Esse é o melhor momento.
Ô Roberto Caruso, a gente tem algumas pessoas que tomam ciência de como é que funcionam esses mecanismos e elas se aproveitam dele. Por exemplo, quem é que nunca viu alguém falar, eu ponho pra fora mesmo, eu boto pra quebrar porque senão faz mal pra mim? Daí ela, para se proteger, digamos, do estado que ela supõe lá que seja o estado de saúde interna para ela, ela detona com o estado de saúde dos outros, porque ela não está contando para fora, ela está sendo uma cavala, está sendo um cavalo, está sendo um estúpido, porque está achando que o que ela sente e o que ela pensa está em sintonia com todo mundo. E às vezes ela está totalmente desfocada e ela está criando um baita ambiente terrível para todo mundo e complicando a sua vida com aquilo que ela diz, sou honesta mesmo, sou sincera, vou falar. Como é que as empresas você lida com isso?
Olha, Irina, você falou uma coisa tão legal que assim, a pessoa, ela acredita. Assim, eu tenho falado muito sobre realidade, né, Irina? Então, assim, cada pessoa vê o mundo da sua maneira. Né? E a gente veio com essa nova época do desenvolvimento do comportamento humano, o pessoal fala sobre a singularidade. O que é singularidade? É você, exatamente, respeitar e falar com o indivíduo. Né? Então, por exemplo, você que é um homem do rádio, né? Você que tem essa trajetória maravilhosa, né? O teu ouvinte, ele quando ele está ouvindo, você está falando para todos, mas a pessoa está ouvindo só para ele, o Irineu, que ele quer ouvir. Então ele interpreta dessa maneira. Nas empresas, e não só nas empresas, nas escolas, nas organizações, é muito mais fácil ter uma comunicação pasteurizada, ou seja, tratar todo mundo da mesma maneira, porque não, o pessoal não está acostumado a tratar individualmente as pessoas. Mas, Irineu, não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém vê o mundo da mesma maneira. Olha, eu posso ver o mundo cor-de-rosa, outra pessoa vai ver o cor-de-rosa, mas um pouquinho mais rosa. O outro vai ver amarelo. Então, a gente acha que todas as pessoas pensam como a gente. Aí acontece o que você falou. A pessoa fala, não, eu vou botar para fora, eu ponho mesmo. E tem uma grande diferença entre ser sincero e ser mal educado, né? É. É exatamente isso. Então, assim, a pessoa fala, não, eu falo mesmo, eu não tenho papas na língua. Eu falei assim, então, meu, você não precisa ter papas na língua, mas você precisa entender que a pessoa não pensa como você. E aí é que mora a discórdia. A maioria das pessoas acredita que a outra pessoa está pensando exatamente do mesmo jeito que você está fazendo. E aí você começa a ver os choques, né? Porque não orna, né? Eu gosto dessa palavra. As pessoas começam a não ornar uma com a outra, né? Então, nas empresas, o maior desafio dos líderes, né? Hoje ainda mais, porque a gente agora está com esse distanciamento, acho que o maior desafio dos líderes é realmente trabalhar de forma empática, ter empatia. A gestão não pode ser mais por conflito, a gestão não pode ser só por competitividade, a gente tem que fazer a gestão de talentos, é isso que a gente tem que fazer.
Então, você que lida com o humor, do ponto de vista da produtividade, do mecanismo da empresa, da engrenagem para que funcione, eu imagino que não é a questão de ter um ambiente alegrinho, leve, porque às vezes um ambiente também muito comportado e respeitoso não leva a criatividade, não leva a inovação. É a criação praticamente de um ambiente leve, mas de um ambiente integrado, de um ambiente que promova acolhimento, seria isso, e um ambiente que promova também a provocação, porque se a empresa está estática, ela não tem humor nenhum, né? Se está tudo paradinho, todo mundo educadinho, todo mundo na sua mesinha, não tem humor nenhum, a coisa também não funciona, né? Então o humor é ativar, o que você faz é ativar humores positivos, seria isso?
Sim, exatamente. Agora é o seguinte, né? Acho que tudo que é parado, assim, a vida é em movimento, né, Irineu? Então a gente tem que ter movimento, você falou. Só que é o seguinte, eu tenho duas opções no mundo corporativo. Eu posso ter uma equipe que ela vai ter que desenvolver um trabalho. Eu posso simplesmente colocar uma pressão que eu digo uma pressão nervosa, entre aspas, né? Um desafio que às vezes tem uma coerção, assim, uma coerção meio que camuflada no meio. Olha, a gente tem que atingir essa meta, porque se não atingir, aí já fala de todo o problema. A outra coisa é você tratar o teu objetivo e meta como uma aventura. Então eu acho que todo tipo de desafio, ele é positivo, é uma aventura. É que nem quando você vai fazer um passeio, você vai para uma trilha. Então você vai para uma trilha, tem um desafio, você tem que ter equilíbrio, tem que ter atenção, mas tem a alegria de você estar no processo, porque você sabe que você vai chegar num lugar, tem um desafio, vou ter que subir pedra, vou ter que entrar no meio da mata, vou atravessar um rio, mas existe o estímulo da alegria em chegar no ponto e comemorar. E eu falo que às vezes o que a empresa faz, eu acho erroneamente, ela esperar uma trajetória enorme para lá na frente fazer uma grande comemoração. Sendo que, às vezes, nessa grande comemoração, você não reconhece os talentos de todos, você reconhece só os que mais se destacaram. Aí eu falo para as empresas, olha, vencedores podem ter 3 ou 4 que conseguiram os melhores números, mas todos são ganhadores, porque todo mundo ganhou no processo. E isso é uma coisa que impacta muito as pessoas, o ser humano, por que ele gosta tanto de reconhecimento? Porque reconhecimento é senso de pertencimento. Então, na empresa, você pode sim ter uma atividade que você vai atingir o objetivo, mas você pode trabalhar isso de uma maneira bem-humorada, aventureira, uma coisa animada. Porque não gosta de um desafio? Você fala, pô, vou fazer um voo de balão, vou fazer uma trilha de carro. Então, assim, eu acho que num processo de conquista das empresas, você pode trabalhar isso como uma grande aventura, uma jornada. E aí a coisa fica legal, fica divertida, fica bacana. E isso não tira em momento algum a seriedade, não traz apatia. E isso está diretamente ligado não só aos líderes. Tem muita gente, Lineu, que acha que o líder tem que ser a locomotiva. Agora eu vou te falar uma coisa, a diferença de um carro normal e de um carro 4x4. Um carro normal tem uma tração na frente, então vamos chamar essa tração do líder. No carro 4x4, você tem o líder, mas você tem forças que também estão tendo autonomia. Então, o profissional de hoje que fica só esperando o líder puxar a carroça, ele já não faz mais parte do mundo. Hoje, todo mundo tem que ter sua autoliderança, trabalhar o seu humor, a sua energia. E quando a gente fala fazer mais do que é pedido, gente, é o seguinte, se você está numa empresa e você está lá só para você fazer o fechamento do mês e você ganhar um salário, você não está no teu propósito, você está simplesmente preenchendo a tua necessidade. E se você está feliz, tudo bem, mas o que vale mesmo a pena é você saber que você participou da construção de um objetivo. Eu falo que quando você passa hoje por uma Imigrantes, uma rodovia Bandeirantes, você passa por uma ponte nova, você não faz ideia de qual é a alegria daquele peão que ficou no sol a sol construindo uma ponte para você passar com a sua família de um lugar para o outro. Então, assim, a gente precisa valorizar, sim, todo e qualquer ser humano que coloca a sua energia, que põe o seu tempo, põe a sua vitalidade com bom humor, com alegria, para fazer as coisas serem melhor. E o mundo mais feliz, ele simplesmente é mais produtivo. Isso eu tenho prova viva, são 25 anos, né, Irineu, trabalhando nisso. Sim. Eu falo para as pessoas, quando você se comunica e você traz o bom humor dentro das suas metas, seus objetivos, as pessoas, elas têm menos crítica, elas têm mais atenção, elas assimilam mais e elas se sentem mais pertencentes. Então, assim, pois é. Tá na Bíblia, tá na Bíblia isso, entendeu, também.
Caruso, Roberto Caruso, eu acho que tudo isso que você está falando das organizações, elas são compostas por indivíduos e cada um tem que ser o gestor da sua emocional para não contaminar ali toda... Enfim, todo o sistema, né? Porque cada empresa, cada família é um organismo vivo, né? E ele sofre com os humores dos outros. Exato. Então, o conjunto ali sofre. E aqui, como você vê, a gente sempre traz quem tem o que dizer de bom. E é muito bom ter você aqui. E eu queria voltar para o indivíduo. Alguém já falou aqui nos comentários de chefe tem, né? Tem que ter bom humor. Porque quando é uma palavra chefe, já criou o estigma de, poxa vida, por que será que o chefe é tão estigmatizado com o mau humor? É claro que é o cara que tem a pressão das metas, é o cara que tem que ficar no chicote, digamos assim, para lembrar a coisa antiga, mas o chefe, ele dá o tom de uma equipe. Apesar da responsabilidade, ele precisa aprender a compartilhar que a meta dele não é a meta somente dele, né? Ele só tem a responsabilidade de distribuir, né, de ser o centroavante ali, o meio de campo para distribuir bolas. Como é que a gente faz o chefe perder o estigma? Puta, lá vem meu chefe.
Então, seguinte, né, assim, a maioria das pessoas reclamam do chefe ou do líder, né, mas quando a gente fala chefe, né, então assim, eu falo que é que nem seguidor hoje, né, então o pessoal hoje está naquela febre de, nas redes sociais do seguidor, né, então as pessoas, elas intitularam alguns chefes, né, então assim, porque quando é que eu sigo uma pessoa? Eu sigo uma pessoa por dois motivos. A primeira é, quando eu tô perdido em algum lugar, aí eu falo, pô, eu não sei chegar no tal lugar, o cara tá indo pro caminho, olha, me segue, aí você segue a pessoa para chegar no teu destino, né, sem perder tempo, etc. O outro seguidor é o que segue porque ele admira a outra pessoa e aí ele fala, puxa, essa pessoa tem tantos quesitos positivos que eu acho que ela tem um caminho que vai me nutrir. E aí sim você segue. Então por isso que eu falo muito para o pessoal da rede social, siga quem realmente agrega alguma coisa na tua vida que você pode pôr em prática. Agora não siga a pessoa só porque ela está na modinha, porque ela pode te levar para um lugar onde você não vai achar nada, né? Então, o chefe, a pessoa que reclama do chefe, eu quero trazer para uma raiz antes, né? Reclamar é uma coisa que as pessoas precisam aprender a fazer. Porque, Irineu, as pessoas quando reclamam, se a gente pegar a palavra reclamar, a gente corta ali, né? Então, clamar é pedir, eu clamo algo, né? Re é pedir de novo, as pessoas só reclamam de coisa ruim. Então, comece a reclamar coisas positivas, né? Aproveita que você está aqui, né, no Feliz Dia Novo, para você reclamar das coisas positivas. Então, assim, por que que as pessoas não são bem-humoradas ou não trabalham com bom humor? A explicação é a seguinte, não é culpa de chefe, não é culpa de empresa, não, é uma questão educacional. Por quê? Quando a gente chega nos 10, 11 anos, Irineu, quando a gente está na escola, a gente está mais ou menos no sexto ano da escola hoje, tá? Quando a gente chega no sexto ano, nessa idade de 10, 11 anos, na escola a gente começa a receber uma série de matérias, né? Matemática, física, geografia, português, todas de muito conceito. E a gente começa a não ter mais estímulo artístico, a gente tem pouquíssima atividade física, educação física, você tem duas aulas por semana, educação artística, às vezes você tem uma vez por semana, então você não tem mais estímulo para trabalhar sua criatividade. Hoje um pré-adolescente de 11, 12 anos, ele não brinca mais como a gente brincava na nossa época, ele não se conta, ele não brinca. E aí esse não brincar, as pessoas não usam humor porque elas não sabem como usar humor. Meu trabalho hoje é levar para dentro das empresas, né, ensinar práticas para que você possa fazer o seu trabalho de forma bem-humorada e de uma maneira que você realmente produz bem e fica feliz. É isso, né?
Pois é, você criou então uma metodologia para a empresa pensar isso, ter dentro da organização presente esses humores para que os maus humores não prejudiquem, né, o ambiente, e prejudicando o ambiente você não tem criatividade, você não tem inovação, que é a palavra-chave, e inovação é brincar, né, fazer as mesmas coisas de maneira diferente, né, para alcançar outros públicos, para não perder público, para acompanhar essa evolução, esse modelo exponencial. Você falou muito de seguidores, sabe que você tem seguidores que você admira, tudo bem, você pode perder um tempo com seguidores. Agora, o pior, que é o que consome a energia das pessoas, é perder tempo, né, sendo um perseguidor. Você não gosta de uma pessoa, mas você fica mais tempo vendo a pessoa que você não gosta do que quem você gosta. Então você é um perseguidor, daí você vira um hater daquela pessoa. Tudo que ela fala, você vai lá e calça. Todo mundo está falando mal da pessoa e eu vou seguir essa pessoa. E isso é um dado humano também, a gente tem uma atração por isso. Parece que a gente se sente superior quando a gente tem alguém para criticar. Então, vê lá o que vale a pena para você. Tá, eu sei que tem umas expressões legais até para encerrar, né, Caruso, que a gente estava comentando agora de colocar para fora, que isso é tradicional, que você está enfesado hoje. Enfesado é porque não colocou para fora o que devia ter colocado. Ou seja, quem tem intestino preso sabe o que é isso. Realmente traz um mau humor, porque, como você disse lá no início, está em desequilíbrio. o organismo precisa estar funcional, ter sua rotina. Se tem alguma coisa que não funciona, já compromete os seus humores.
É verdade.
Roberto Caruso, muito legal falar de humor aqui. Já já a gente tem aqui a conversa com o Araquém Leão, que também é uma pessoa que dedica a sua vida, é um cara da área de tecnologia, que também veio para a área de desenvolvimento humano. Porque é isso aí, não tem como não partir do ser humano. Seja você de tecnologia, de gestão, de administração, da arte, da cultura, é tudo isso junto que faz pessoas sadias, e pessoas sadias também têm essa responsabilidade social de trabalhar. E o trabalho é o melhor jeito de distribuição de renda, e a gente precisa ter empresas, a gente precisa colaborar com a nossa empresa para que ela seja saudável, para que a gente continue ganhando a nossa participação ali e cuidando da nossa família. Roberto Caruso, dá aí o seu serviço, como é que as pessoas te acham, especialmente agora em tempos de pandemia, como é que você faz esse trabalho de humorização?
É, eu tive que fazer o que eles chamam no marketing de pivotagem, tive que pegar o trabalho que eu fazia presencialmente, né, palestras, treinamentos, né, integrações, etc. E aí eu estou digitalizado. Então, em breve, né, acho que mais umas 2-3 semanas, sai o site da Humorizar, que é www, tá aí correndo aí embaixo para você, www.humorizar.com.br. E lá, mesmo a página está em construção, eu quero convidar todo mundo a entrar, tem um vídeo lá que mostra bem o que é você trabalhar uma página em construção de um site com humor, né? E eu quero finalizar trazendo...
Olha, é isso mesmo que você está lendo aí, é Humorizar sem o H, registra isso, tá?
É, exatamente.
Não é erro aí... de português, não, é que é assim mesmo o site, tá? Não vai criticar depois lá no...
É, pô, o cara coloca... Não, realmente é uma deformação lúdica, né, da palavra humorizar.
Isso.
E eu quero trazer só uma frase de um cara que eu acho que pouca gente conhece, mas eu acho que eu vou falar essa frase, que ele diz o seguinte, que eu uso como inspiração para o meu trabalho, né, que ele, nas empresas e nas organizações, que é o seguinte, ele diz o seguinte, prefiro divertir as pessoas na esperança de que aprendam do que ensiná-las na esperança de que se divirtam. Essa frase é do Walt Disney e é o que eu uso como mantra também, porque eu acredito que quando você consegue divertir as pessoas, elas conseguem aprender e... E eu acho que muita gente viu, né, que foi vencedor de Oscar aí, que é o rei do show, que conta a história de P.T. Barnum, né, e ele tem uma frase, né, a história que mostra, quando ele mostra, ele faz um trabalho de montar um circo inclusivo, ele inclui uma série de artistas que tinham problemas, questões, né, de bullying mesmo na sociedade, e a frase dele era, a arte mais nobre é fazer os outros felizes. Então, eu quero convidar você que está aqui, para que você possa perceber que vale muito mais a pena você promover um sorriso numa pessoa, que a menor distância entre duas pessoas é um sorriso, que você possa promover um sorriso numa pessoa, e se alguém vier te criticar, você aceite essa pessoa, acolha essa pessoa, não julgue essa pessoa, simplesmente aceite, porque essa pessoa vai fazer você crescer mais um pouquinho. E para você, Irineu, eu vou trazer a minha frase, que é a minha frase criada, essa é do Caruso mesmo, que é o seguinte, o sorriso, ele aproxima, ele liberta e aproxima as pessoas. E o riso as une e as fortalece. Então, meu desejo é que você se fortaleça dando boas risadas e mesmo na pior das situações, você veja a graça, porque a vida, ela é uma graça. O fato da gente estar vivo aqui é uma graça divina. Então, que a gente possa viver com graça. Irineu, muito obrigado pelo teu convite, prazer. Quando quiser, estou à disposição para você. Conte comigo.
Pois é, foi mais um papo bom aqui no Diálogo Nutritivo do seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, e a palavra-chave, agenda, atitude hoje é personalidade. Aproveitar aqui uma frase do Charlie Chaplin, já que o Caruso estava falando de frases, antes da gente trazer aí o Araquém Leão. Não se mede o valor de uma pessoa pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor de uma pessoa é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Ele que com seu humor ensinou tanto para a humanidade através dos primeiros passos do cinema, o nosso maravilhoso Charlie Chaplin. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma passeada aqui, vamos ver mais um portal, como é que está o mundo lá fora, para você decidir como é que é a sua vida. Vamos ver aqui, Jornal Valor Econômico, senadores querem negociar e votação de proposta pode ser adiada. Parecer permite a criação de uma nova rodada de auxílio emergencial sem cortes de despesas. Está se achando um jeito de fazer esse auxílio, de voltar ao auxílio, sem comprometer ainda mais as contas. É um problema realmente dos grandes, porque não adianta. Precisa saber de onde sai o dinheiro. Escalada do petróleo agrava risco da gestão de preços da estatal sobre a Petrobras, que está no centro da cena política e também dos resultados do governo, da sinalização que o governo deu para o mercado. Governo conversa com fintechs para montar pacote para caminhoneiro. Caminhoneiro também é uma área de interesse político. A gente sabe quanto eles preocupam, como eles são também base de apoio do governo e a capacidade que eles têm de mobilização e de parar. Lembramos que em 2018 o país praticamente ficou refém de um movimento político, né, orquestrado através da mobilização de caminhoneiros, de frotas, enfim. Proposta de importação de gado divide pecuaristas, agronegócio. Se isso te interessa, você vai lá no Valor depois e lê. Bolsonaro entrega a medida provisória da Eletrobras, que foi um movimento também, um gesto teatral ontem, para tentar sinalizar para o mercado, que teve uma má impressão por causa da interferência nos preços da Petrobras, de que o governo não abandonou a sua agenda liberal. De braços dados com o senhor Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso entregar a medida provisória. Isso leva muito tempo, né? Simplesmente chegar lá, tem a interferência, tem a votação, e isso pode ficar lá encalhado também. Só lembrar que desde 2018 existe medida provisória para a privatização da Eletrobras, depois o governo Bolsonaro mesmo, um ano atrás, mandou a medida provisória e agora faz isso novamente, com a diferença de que o Congresso hoje tem novos presidentes. Então, foi acolhido naturalmente, mas a gente sabe que desta decisão, que é uma boa sinalização para o mercado, até se concluir que realmente é importante privatizar a estatal, aí tem um longo caminho e muita negociação. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Procura aí o assunto que te interessa, está na palma da sua mão. Para a gente, a melhor notícia do dia é você e como você vai enfrentar a realidade. E a gente sempre tem destaque aqui de notícias importantes com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou na Conferência de Segurança de Munique que as respostas internacionais aos problemas globais continuam insuficientes e apelou que o ano de 2021 seja o momento de mudar as coisas. Guterres citou catástrofe climática, desigualdade e discriminação, corrupção, a luta pelos direitos das mulheres, o distanciamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o comportamento descontrolado no ciberespaço e o regime de desarmamento nuclear como exemplos de problemas que precisariam ser enfrentados com um esforço coordenado e comum. Ele destacou quatro prioridades: um plano global de vacinação contra a Covid-19, alcançar a emissão líquida zero de gases com efeitos de estufa até meados do século, relaxamento das tensões políticas entre as grandes potências e o fortalecimento da diplomacia pela paz e, por fim, redefinir a governança global para o século XXI.
E Guterres disse ainda, importante, que não podemos resolver os maiores problemas quando as grandes potências estão em desacordo. Ele pedia, então, o fim das tensões internacionais, especialmente entre os dois grandes gigantes econômicos, Estados Unidos e a China. Sua visão de redefinição da governança global passa pelo reforço de um multilateralismo inclusivo e solidário que inclui organizações globais e regionais. Muitos acreditam que a multipolaridade crescente no mundo irá garantir a paz. Muita gente que acha que essa tensão, essa bipolaridade ajuda. Ele diz o contrário. Ele diz que precisamos prestar atenção à história. Há mais de um século, a Europa era multipolar, mas não havia mecanismos de governança multilateral. O resultado foi a Primeira Guerra Mundial, concluiu Guterres. Vamos lidar com jeito, vamos prestar atenção, porque o debate político no mundo todo está a partir da multipolaridade ou a bipolaridade entre os dois grandes, e a gente precisa entender como é que a gente participa disso. O mundo criou, depois da Segunda Guerra, a a participação de todos os países, por isso se criaram organismos como a ONU, por exemplo, para gerir um pouquinho os conflitos mundiais. E, de repente, nos últimos anos, parece que a gente está destruindo esses mecanismos e essas instituições. Vamos lá, então, para mais diálogo nutritivo. É isso que a gente faz aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Poxa vida, vamos continuar falando de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de presença, de inteligência, como é que as pessoas podem ser mais produtivas. Eu trago aqui uma pessoa também, curiosamente, ele é muito ligado ao marketing digital, à tecnologia, e ele é um dos primeiros no Brasil, antes de ter essa onda de gamificação, ele já estava nessa tecnologia lá atrás, que é o Araquém Leão. Eu conheci ele no ambiente de tecnologia, no ambiente de inovação. Então você estava no cérebro eletrônico e de repente você fez uma guinada nos últimos 15 anos e você foi para o cérebro mais sofisticado que existe agora, você está trabalhando com o ser humano. Como é que é essa transição? Você saiu do seu cérebro, foi brincar de tecnologia, participou no Brasil, né, de grandes players aí, de grande construção disso, mas você voltou agora a trabalhar com o ser humano. Fala para a gente, Araquém Leão, você... está fazendo o que agora? Por que essa virada?
Bom dia, Irineu. Tudo bom com vocês? Dá para me ouvir bem?
Dá para ouvir, sim. Sim, perfeito. Pode mandar.
Joia. Cara, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com você. Voltar ao programa, né? Eu estava vendo ali o primeiro programa e me lembrei daquela época que a gente fazia umas colunas na rádio.
Isso.
Falando... pílulas diárias, de semanais, na verdade, muito legais, e vi que tem até algumas pessoas aqui, conhecidas aqui lá no YouTube, a Thelma, a Valéria, que são amigos queridos, que seguem e que veem o programa com bastante alegria, porque traz essa história da positividade. E justamente, quando você fala de uma trajetória de carreira, eu vivo e eu exemplifico em mim aquilo que eu prego. Essa capacidade de viver o teu propósito, como Caruso muito bem falou agora há pouco, meu propósito de vida sempre foi conectar pessoas. Sempre foi conectar a partir da melhor forma das pessoas. E a partir dessa conexão, a minha carreira ela veio se transformando na época dos games, onde a gente fazia muitos jogos para televisão, né, da TV Globo, do SBT, na época América Online... Microsoft, enfim, os maiores portais do Brasil, e a gente acabou evoluindo, entendendo como é que funciona essa história chamada ser humano, que sempre foi algo que me fascinou, como que as pessoas se conectavam com outras pessoas, e para saber se conectar com outras pessoas, o primeiro ponto é, você sabe se conectar com você? Esse sempre foi o grande ponto que norteou o meu trabalho. Você sabe se conectar com você? Porque se você não sabe se conectar com você, você pode se conectar com outra pessoa, mas não da forma correta. Sem humor, como muito bem explicou aí o Caruso. Aliás, já estou seguindo o Caruso aqui também no Instagram. E adorei a fala dele. Eu falei, pô, esse cara... É bom a gente perceber que mais pessoas estão reverberando esse estado de consciência, esse estado corporal, esse estado emocional do ser humano. Mas essa transição, Irineu, eu vejo que eu só mudei a plataforma. Hoje eu sou coach, mas é só uma plataforma diferente da forma que eu uso, uma plataforma diferente que eu uso para me conectar com as pessoas e levar uma mensagem provocando... reflexão nas pessoas e que elas façam suas transformações a partir das suas autorreflexões. E bom, é um prazer estar aqui contigo.
Então, o que eu queria chamar a atenção é essa sua característica multidisciplinar e lembrar também que você é músico. Eu também te conheci em estúdio, depois por causa da tecnologia, a sua coluna no programa aí há 15 anos atrás, você falando de tecnologia, de game, que era uma coisa muito nova. Mas enfim, e também um aspecto da espiritualidade, do autoconhecimento. E é muito interessante você ver, você falar isso do mudar a plataforma. Você tem várias formas de colaborar com o ambiente, se é através da tecnologia, que é o trabalho que te ocorre naquele momento, você aplica a sua inteligência para aquela tarefa, para aquele objetivo, para entender aquilo e até vir a profissão. Se você, como músico, também tem um estúdio, Você tem soluções como músico, mas você está lidando sempre com o ser humano na ponta. Você nunca faz uma coisa para ela mesma, né? Acho que tudo que você faz na vida. E hoje você, entendendo um pouquinho de sistemas, entendendo o neuro, que é a sua aplicação hoje, e também baseado na psicologia positiva, você passou a entender que essa máquina homem é a máquina mais preciosa e complexa, é com ela que você se diverte. Mas é com ela também que você vê o potencial das pessoas
para
colaborar com o mundo.
Exatamente. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa obstinada no processo de desenvolvimento humano, no autoconhecimento. Eu me autoconheço tanto que eu sou capaz de dizer que eu não me conheço. Esse é o ponto fundamental. Eu estou o tempo inteiro aprendendo, porque essa máquina que é o ser humano não para. Ela continua se desenvolvendo e se desenvolvendo sem parar. Observar como funciona o cérebro das pessoas, né, e trazer ferramentas para que elas possam acessar estados fantásticos. Eu não digo estados extraordinários, porque hoje prega-se muito que você tem que ser extraordinário. Se você é muito extraordinário, você não é mais. Extraordinário é algo extraordinário. Né? Se você for o tempo inteiro extraordinário, virou normal. Virou ordinário. Então, eu digo, acessar um estado especial. Né? E acessar esse estado especial, como o Caruso falou, está muito relacionado em dominar ou buscar um equilíbrio também das emoções. Em primeiro lugar, as emoções fundamentais que ele falou, de medo, tristeza, amor, felicidade, alegria, raiva, são todos estados que estão presentes em nós de uma forma positiva. Né? A mesma célula que provoca uma doença, ou o mesmo hormônio que pode provocar um estresse em você, ele foi projetado para te salvar. Só que o desequilíbrio é justamente esse excesso de um componente que o corpo não está preparado para receber. E o que é o equilíbrio, né? Se você está com raiva, você vai sentir raiva. Mas você vai trazer um pouco de inteligência, que é a inteligência emocional, né, que o Daniel Goleman fala muito, inteligência para a emoção. E a emoção, ela é muito rápida, ela acontece instantaneamente. É acionada por uma parte do cérebro bem central, o sistema límbico, dispara a emoção. E a emoção tem uma função, né, a raiva, para você sair correndo, ou para você atacar, quando você tinha que se proteger dos leões de dentes de sabre, né, e dos ataques na época das cavernas, enfim. Mas aí, quando a gente cresceu, evoluiu, nasceu essa parte toda aqui, o neocórtex, trouxe o pensar. Ela é mais lenta do que a emoção, justamente para você não fazer bobagem, né? Você parar, pensar, refletir. Então, equilíbrio, eu acho que é isso, né? Assim, você saber, estou sentindo alegria. Eu tenho que ter um equilíbrio e saber qual o nível de alegria que eu tenho que colocar naquele ambiente, se funciona ou não. Se eu estou sentindo tristeza, qual é o nível de tristeza? Às vezes você não consegue controlar ou dominar. Mas inteligência emocional é isso.
Ô, Caruso, olha, o Araken, deixa eu até para aproveitar aqui o tempo, a gente trabalhou bem legal hoje esse tema das emoções. E eu queria pular ali para frente, porque é uma área sua que você desenvolve pessoas, uma área mais de análise das pessoas, e você tem se aprofundado nisso. A gente tinha até um tempo atrás que a neuroplasticidade tinha um tempo de parar, né? A criança desenvolve, depois que fechou o circuito todo neural, é aquilo que vai ser e está fechado. E hoje a gente sabe que não existe mais isso. E a gente precisa lembrar as pessoas que elas são donas também do cérebro delas. Que não é o cérebro dela que manda. Ele tem lá os sistemas de segurança que funcionam apesar dela, como você estava dizendo, está ali. É o nosso sistema, é o primeiro andar do cérebro, ele está ali, ele reage. Porque isso, você tem um sistema de autoproteção contra si mesmo. Mas, enfim, a neuroplasticidade permite, que é o que você disse, que você aprenda o tempo todo, se adapte o tempo todo e contribua o tempo todo. Que mensagem você tem para as pessoas para dizer, olha, Dá trabalho para o cérebro? Não diga aos 60 anos, aos 70, que você não é capaz de aprender tal coisa. Como é que esse mecanismo funciona para a pessoa não desistir dela mesma, para que ela se divirta com as possibilidades que ela tem em todas as fases?
Então, a neuroplasticidade, ela é a adaptabilidade, a capacidade que você tem de reconectar as mesmas lembranças e trazer significados diferentes. Às vezes, numa ordenação um pouco diferente. Por exemplo, eu lembro de uma experiência, conecto a uma emoção e tenho um desencadeamento de um comportamento. Se eu conectar com uma experiência, só que ela tem um outro sentido, ela vai impactar numa outra emoção e eu vou ter um novo significado, um insight, ou uma percepção. Aliás, isso é inteligência. Inteligência não é o quanto você conhece, mas é o que você faz com aquilo que você conhece. Né? A capacidade que você tem de observar as mesmas coisas e colocar significados diferentes. Às vezes você aprende, e tem pessoas inteligentíssimas que nunca fizeram uma universidade. E tem pessoas que fizeram N universidades e que não têm essa capacidade de abstração. Isso aí é treino. É treino. Como você mesmo falou, eu sou uma prova da minha trajetória, da minha adaptabilidade, porque sou músico, continuo sendo músico, continuo gostando de tecnologia, de tecnologia disruptiva, de inovação, continuo, acho que sempre trabalhando com pessoas, com gente, trazendo ideias inovadoras. Então eu conecto a inovação da música com a inovação de comportamento das pessoas, inovação da tecnologia com a inovação do cérebro humano. Então, é todo um processo de constante transformação. A gente tem que se adaptar a tudo. A gente vê as matérias que você acabou de ler aí, como é que estão acontecendo no Brasil. Se você parar e ficar congelado numa matéria de algum problema que esteja acontecendo, vão passar 30 anos e você não vai sair do lugar. E o mundo já mudou muito do que era lá atrás. A gente já passou por coisas terríveis e difíceis e continuamos seguindo e andando. Porque é isso, né? Você olhar o filme inteiro, não olhar uma fotografia. É óbvio que, no momento que acontece alguma coisa, você tem que tomar uma decisão, tem que acessar o estado de presença e tomar uma decisão na tua vida e modificar. Se você modificar o presente, você altera o futuro. Né, aquele futuro que te preocupa. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, se você, e ontem a gente estava num grupo, num workshop que nós estamos fazendo de leis da atração, e a gente dizia assim, se você quer mudar a tua vida, muda a história que você conta sobre você. Conta uma outra história, mas uma história verdadeira, coerente, uma história que você está vivendo. Ao invés de você observar todos os lados, os problemas que estão te acontecendo, ok, acontecem problemas, você não vai ignorá-los, mas acontecem coisas boas e a gente ignora as coisas boas e dá preferência para os problemas. Conta uma outra história para a tua vida, da tua vida.
Mas a gente precisa ficar o tempo todo perguntando, para a gente mesmo, né? Quem que eu sou, o que eu estou fazendo, onde é que eu estou, que resultado eu tenho. E tomar cuidado com os auto-enganos, que às vezes a gente responde para a gente também uma fantasia. Tem que olhar para os resultados mesmo, botar no papel o que está acontecendo, o que está bom, e especialmente se você está feliz e se você está produzindo felicidade. Ô Araquém Leão, você tem uma escola de inteligência, e aí para finalizar, queria que você falasse desse trabalho seu, dessa sua escola de inteligência, de preparação para as pessoas, de análise de ambiente e de si mesmas.
Uhum. Então, eu primeiro queria contar assim, eu sou coach, e o nosso trabalho de coaching é muito sério, e a gente às vezes é banalizado por movimentos, Sim. por falas que estão acontecendo. Então, eu tenho uma escola de coaching, onde eu formo coaches, eu sou particularmente filiado ao ICF, que é o International Coach Federation, a maior instituição mundial de coaching, que provoca um uso correto da profissão, sem charlatanismo, sem promessas.
Metodologia mesmo, né?
É uma metodologia, exatamente. Nós temos a nossa metodologia da nossa escola, que é o Centro de Formação em Coaching Profissional, e a nossa metodologia é uma compilação de várias metodologias. Né? Hoje em dia não existe mais a criação autoral, você observa e você reconfigura. E aí nesse processo, nessa escola, e nesse trabalho que eu faço, eu vou provocar uma autorreflexão nas pessoas, onde as pessoas vão poder utilizar essa metodologia no seu dia a dia, na sua empresa, ou vão poder adotar uma profissão séria, que é o coaching, que é uma forma de ajudar as pessoas a atingirem objetivos de uma forma mais rápida. Não concorre com a psicologia, porque a psicologia é muito mais profunda, ela faz abordagens mais rápidas, mas não também superficiais, abordagens profundas, mas mais objetivadas em um desejo que a pessoa tenha, uma necessidade que a pessoa tenha. E essa foi uma forma que eu encontrei de trabalhar o desenvolvimento humano. E aí faço isso também para empresas, né, e trabalho com treinamento comportamental para as pessoas, gestão de liderança, gestão de carreira. E agora a gente tem agora, e até para ficar mais, gerar mais esperança para mim mesmo também, eu criei junto com a minha sócia, com a Daniela, um programa online e gratuito, que é As Leis da Atração, onde a gente vai explicar como que você pode mudar a química do teu corpo, os teus pensamentos através de uma rotina, através de ciência, para você atrair aquilo que você deseja. E isso é muito simples. Isso é muito simples. Só para completar, você busca ter coerência com a história que você conta. Se você é uma pessoa que você fala, eu sou positivo, você vai buscar coerência com isso. É uma característica dos seres racionais. Se você é alegre, você vai ter uma vida alegre, porque você tem que ter uma coerência. Se você fala que você é uma pessoa rabugenta, você vai ter que ser coerente com essa história que você conta. Né? É muito interessante isso. E a partir daí, a gente consegue gerenciar todo esse comportamento nosso.
Que toda essa oferta que você faz, e de outros profissionais também na área de coach, de mentoria e de escola, é isso. O trabalho, o autoconhecimento é uma constante na vida da gente, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre sabendo de nós mesmos a partir de como é que está a nossa interação com o ambiente. A gente tem auxiliares de várias especialidades que podem nos ajudar a enxergar. Então, quanto mais você investe nesse modelo de aquisição de conhecimento e de experiência dos outros e de ferramentas e de metodologias diversas, você enriquece a sua vida e acaba aproveitando melhor, acaba tendo uma performance melhor do ser humano que você é, com todo o potencial que existe em você. Acho que é isso que pessoas como o Araquém Leão faz de uma maneira séria, de uma maneira aprofundada, como ele falou. Às vezes a gente pega a palavra coach, que foi banalizada por causa de informações imediatistas, porque isso vira profissão. Isso não é exatamente uma profissão, é uma aplicação. Você pode atuar, se dar bem, mas enfim, faça uma formação séria, tenha uma atitude ética séria em relação a estudar as pessoas e o ambiente. E eu tenho certeza que quem procura desenvolvimento pessoal tem que ficar curiosa, tem que ficar curioso, tem que buscar pessoas como o Araquém como auxiliares. Obrigado, Araquém. Já passou aí o seu site aqui embaixo. Espero tê-lo aqui outras vezes. Foi um prazer revê-lo aqui, o cara da tecnologia, da emoção, da espiritualidade, falando de desenvolvimento humano aqui no nosso diálogo nutritivo. Valeu, Araquém.
Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer te reencontrar. E estou sempre aberto aí a hora que você precisar para a gente bater um papo e trazer mais informação para as pessoas. Muito obrigado.
Valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, um pouco daquilo que a gente estava falando hoje, a palavra-chave da agenda atitude é personalidade. A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Vamos fazer mais uma última sobrevoada em um portal aqui para saber das notícias lá fora. Praticamente todos os portais de notícias repetem as notícias mais importantes. E o tema está sendo pandemia, política, Petrobras, prefeitos anunciam consórcio para comprar vacina sem Pazuello. Pois é, a paciência se esgota, tem outros mecanismos aí. Está se aprovando uma nova vacina da Pfizer sem aprovação da própria Anvisa. Enfim, está se acelerando o máximo aí aí para que chegue até nós, até mim, inclusive, que estou na fila para essa vacina. Covid-19, o número de vacinados contra o vírus em cada estado brasileiro, está aí um relatório que faz a Veja. Jair Bolsonaro entrega a medida provisória para a privatização da Eletrobras, também está em todos os portais. É a sinalização para o mercado de que existe, sim, agenda liberal. STJ anula quebras de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Ministros trocam farpas em julgamento de recursos do próprio Flávio no STJ, é a queda de braço da política. Enfim, tem muitos assuntos para você ler, aquilo que te interessa. Leia vários, não leia um só, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E depois você firma uma convicção melhor e pode discutir e debater melhor com seus pares, sem treta, mas com fundamentos. O que, que a gente destaca aí para ir para o final, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O aplicativo de encontros Bumble é conhecido por permitir que as mulheres tomem a iniciativa. Este jogo de poder se estenderá para a sala de reuniões mais tarde, ainda neste mês, quando a companhia em que as mulheres predominam deverá estrear na Bolsa. A fundadora e CEO do Bumble, Whitney Wolf-Herd, de 31 anos, deverá abrir o capital de sua empresa com uma presidente mulher e com mulheres ocupando 8 cadeiras de seu conselho de direção de 11 membros, ou mais de 70%, uma cifra raramente vista em salas de reuniões corporativas. A companhia anunciou que pretende captar 1 bilhão em sua oferta pública inicial. Com isto, o valor de mercado da companhia chegará a cerca de 6 bilhões. Segundo a Bloomberg, um dos maiores valores para o IPO, chefiada por uma CEO, um marco histórico considerável que atrai o crescente interesse em investimentos e em empresas dirigidas por mulheres.
Pois é, esse é um dado importante desse século XXI, essa paridade, é a mulher, né, no poder, é a mulher na política, é a mulher nas organizações. E aí, uma organização como essa, uma jovem presidente, o IPO, está sendo esperado para este mês ainda, segundo a Bloomberg. Ao abrir o capital da companhia, Herd ingressará nesse pequeno clube exclusivo de diretoras executivas. A PitchBook, que é um banco de dados de mercado privado, mostra que apenas 32 de 377 empresas respaldadas em capital de risco que se candidataram para IPOs em 2016 e 2020 tinham mulheres na chefia. Em 2020 eram apenas 8, ou seja, elas estão avançando e isso é muito bom. Vamos para a escalada de amanhã?
E estamos fechando mais um Feliz Dia Novo ao vivo. Tá tudo aqui no Facebook, no YouTube, ou você pode acessar na sua plataforma favorita de podcast. Amanhã, o tema será espiritualidade, fé, crença. Quais as respostas cristãs para as questões e inquietações do nosso tempo? O programa será muito especial com a presença de Ed Renekiewicz, um pensador cristão, atuante, teólogo, mestre em ciências da religião, que também é pastor da Igreja Batista. Autor do livro Vivendo com Propósitos, a resposta cristã para o sentido da vida. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do diálogo nutritivo de amanhã. Por enquanto, acessa aí felizdianovo.com.br e nos vemos amanhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, o Renekiewicz esteve com a gente em eventos, vários eventos, tive várias discussões com ele, debates, associando a filosofia, a Kant e Schopenhauer, Nietzsche e a filosofia e a fé cristã. Então a gente não vai falar não vai ser um culto isso aqui, não. Vamos falar de trabalho, vamos falar de relacionamento, vamos falar de diversidade, vamos falar desse mundo complexo, quais as respostas que as tradições podem oferecer, já que ele é um teólogo estudioso da religião e a nossa vida é sempre calcada a partir desses valores. E vamos nessa, né? Lembrando você aqui, a partir de Deepak Chopra, que também é um cara que veio da Índia, para os Estados Unidos colaborar com espiritualidade, também com uma mentalidade a respeito desse mundo. Ele diz que devemos ter gosto pela vida, o que significa apreciar toda a sua exuberância e saber que existe uma única vida sob incontáveis formas. Conhecer essa vida significa saber que o poder está no momento presente, que você é ela, que tudo isso é a vida e ela é tudo que existe. Um poema indiano, um poeta indiano, Rabindranath Tagore, diz: o mesmo rio da vida que corre pelo mundo corre constantemente pelas minhas veias e baila ao som de sua própria música. É a mesma vida que grita de alegria, perfurando a terra com incontáveis lâminas de relva e explode em agitadas ondas de flores. Ele chamou isso de o palpitar das eras dançando no meu sangue neste exato momento. Lindo isso, hein? O palpitar das eras dançando aí no seu sangue, a vida que pulsa em você. É enfrentar o que vem pela frente com despreocupação e liberdade. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades que existe em cada instante. E é nele que encontramos liberdade. Vamos além dos condicionamentos do passado e muito além da prisão do espaço e do tempo. Como disse Dom Juan Carlos Castaneda, não importa qual seja o nosso destino específico, desde que o enfrentemos com o máximo de abandono. Não importa qual seja o seu destino específico, desde que o enfrente com o máximo de abandono, quer dizer, desprendimento, vai para cima. Isso é desprendimento, isso é alegria, isso é liberdade, isso é o gosto pela vida. Sou Irineu Toledo, amanhã com Roberta, com Isidro, com o Tiago, com o Ulisses, com o Davi Aguiar, turma da Rádio Positiva aqui do Feliz Dia Novo. Estaremos de volta às 7h30 esperando você junto com Ed René Kivitz. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.